Bom, desde domingo passado nós estamos vendo o que nós estamos chamando do último período do reino de Israel. Esse diagrama está no verso da sua folha também. Então, não vou entrar muito nesses detalhes, mas domingo passado a gente mostrou como a história das 10 tribos, da nação de Israel, reino dividido. Então, as 10 tribos separados de Judá, eles tiveram essa sequência e nós dividimos para poder entender as fases, embora todos os reis, 19 reis, todos eles andaram no caminho de Jeroboão. Então, num certo sentido, nunca mudou isso. Mas houve períodos de piora, houve períodos de melhora. Então, tem o período de Jeroboão, o primeiro período de 50 anos, depois tem o período de Acabe e Jezabel, depois o terceiro período com Jeú e os descendentes dele, terminando com outro rei, Jeroboão, podemos chamar de Jeroboão II, que representou o período mais próspero e mais tranquilo, assim, um período de mais paz, de mais prosperidade, de mais domínio, Deus dando uma oportunidade para o povo de Israel nesse período de se voltar a ele. Mas logo depois desse período de Jeroboão II, nós entramos no quarto período. Então esse quarto período aqui é um período em que nós tivemos todos esses reis aqui, rapidinho aqui, quarto período de Israel, desse reino de Israel. Começa com o filho de Jeroboão II, quer dizer, ele é o quarto descendente, ou quinto rei da linhagem de Jeú. Então, esse Zacarias aqui ainda é da linhagem de Jeú, mas ele ficou só 6 meses. Então, sim, só o resumo disso aqui, está na sua folha também. O resumo desse período é que nós temos aproximadamente 42 anos... Nesses 42 anos, nós temos aqui 6 reis. Desses 6 reis, todos esses que têm X na frente aqui foram assassinados. Então, nós temos 4 reis assassinados. Só esse Manaém que teve uma morte natural, e esse último, Oséias, que foi o que foi levado para o cativeiro, ele foi colocado na prisão, e a Bíblia não fala como é que ele morreu. Então, até podemos dizer que também ele não teve um fim normal. Então, vamos dizer assim, de 6 reis, nós só temos um que teve uma morte natural. Outra coisa, sim, é que todos esses que foram assassinados para que um outro tomasse o poder. Então, nós não temos continuidade. Nós temos cada um aqui, Zacarias é o último da linhagem de Jeú, tinha havido um período de 100 anos, que também foi inédito no reino de Israel, 100 anos com a mesma dinastia, com a mesma linhagem. Em Judá não, em Judá nunca saiu da linhagem de Davi. Mas em Israel houve muitas mudanças de dinastia e nunca tanto quanto nesse último período. Então, resumindo, o que nós estamos querendo aprender, nós estamos querendo tirar lições. O período aqui vai terminar com cativeiro, fim do reino de Israel, não do povo de Israel, nem das 10 tribos, um monte de teorias por aí, quem que são os descendentes das 10 tribos, mas as 10 tribos, um remanescente permaneceu, mas como o reino acabou, nesse Oséias aí, acabou, nunca mais houve um reino ressuscitado, restaurado Judá, o reino de Judá, mas as 10 tribos como reino, como sistema, nunca mais. Então isso é muito importante, que nós estamos estudando o sistema de Jeroboão, que tem muitas semelhanças, como dizem nas novelas, qualquer semelhança, não, aqui todas as semelhanças são propositais, né? Muitas ficções falam assim, qualquer semelhança é pura coincidência, não, essa aqui, Deus fez isso com propósito. Então, os paralelos que existem entre o sistema de Jeroboão, entre o sistema do reino dividido e a igreja hoje, não são por um acaso, são propositais. Deus mostrou lá naquela época o que iria acontecer hoje. Então nós temos diante de nós, estamos estudando um período em que a igreja hoje, não vejo que nós vamos começar um outro período de cativeiro e depois restauração, não. Nós, tudo indica que nós estamos no fim do fim, que vai culminar com a volta de Jesus, e aí não vai ter ciclos mais, vai ter o reino de Deus e as coisas não vão continuar, sobe, desce, isso, essa história de sobe, desce vai acabar. Mas qual o paralelo dessa época conosco? Nós estamos chegando perto de uma época em que Deus vai decretar o fim do sistema de Jeroboão. Então, é por isso que esse período é interessante. Deu para entender? Quer dizer, nós não vamos para um novo período de cativeiro, como aqui, e depois, lá na frente, Deus vai restaurar. Já aconteceu muito isso na história da igreja. Mas tem algo muito pertinente, tem algo muito apropriado para nós aplicarmos, né, na nossa vida atual, que é: vai chegar uma hora, Deus tolerou o sistema de Jeroboão por mais ou menos 240 anos. É o período que abrange todo esse reino dividido aqui, da parte de Israel. Judá continuou mais tempo, mais de 100 anos a mais. Mas esse período aqui é mais ou menos 240 anos em que Deus tolerou o sistema que esse primeiro Jeroboão instituiu. Então, Deus tolerou por muito tempo, mas vai chegar um momento em que Deus vai decretar o fim. Então, é por isso que nós estamos estudando e olhando e perguntando para Deus qual é o significado disso aqui. E outra coisa... Vai e volta. Outra coisa muito interessante aqui é ver que nesse momento de Jeroboão, quando você olha a história de Judá, tem os sobes e desces que representam os sobes, os pontos altos, representam momentos de avivamento, momentos de restauração, momentos em que o povo se voltava para Deus. Aqui não, infelizmente não. Esse desce aqui, porque Acabe e Jezabel foram os piores, foi o pior período, o período que piorou ainda mais, além do que Jeroboão fez, eles foram além. Esse sobe aqui melhorou alguma coisa, porque Jeú acabou com a casa de Acabe e Jezabel, né, com a família deles, com a descendência deles, acabou também com o culto a Baal, mas ele continuou com o sistema de Jeroboão. E quando chega nesse ponto alto aqui, esse ponto alto aqui, não é de restauração, não é de povo buscando a Deus, não é de gente realmente dizendo: Deus, nós queremos voltar ao teu reino, queremos ser fiéis. Não, eles estavam prosperando, outra vez, qualquer semelhança com a sociedade moderna, né? É proposital, porque eles estavam prosperando, estavam indo muito bem, mas quanto melhor as coisas iam, menos eles se lembravam de Deus. Então, isso que é a situação. E dentro de esse período aqui de 40 anos, 42 anos, foi um período em que eles caíram muito rapidamente e que entrou logo depois de Jeroboão, desse período de glória, de bastante prosperidade e paz, entrou esse período que nós estamos olhando aqui, que vai ter um assassinato atrás do outro. Zacarias governou 6 meses, Salum 1 mês, já foi assassinado por esse outro sujeito aqui. Esse aqui ainda ficou por um tempo, o único que conseguiu passar para o filho dele, mas o filho dele durou 2 anos e foi assassinado também. Esse aqui ficou 20 anos, mas foi assassinado e sim faz. Então, é uma história de caos total. Então, nós fizemos mais ou menos esse panorama, né, domingo passado. Agora nós vamos passar rapidamente. A Bíblia não fala muito sobre cada um. Também o que você vai falar sobre um cara que ficou 6 meses, um cara que ficou 1 mês, né? Mas vamos lá em 2 Reis 15. E vamos só passar rapidamente pela história de cada um. E no seu esboço tem as características que nós encontramos nesse período. E também, assim, mais uma coisa só que eu vou recordar de domingo passado, porque eu acho que é uma das coisas principais que eu acho que a gente pode tirar de lição aqui, é esse tipo de coisa aconteceu ao longo da história das 10 tribos. Não foi só no fim. Só que no fim foi muito concentrado, ficou muito pior e muito mais frequente isso. Os assassinatos, as mudanças. Então, eu só queria refletir, a gente já citou isso, mas eu acho que é um dos pontos, uma das aplicações que a gente pode fazer para a igreja de hoje. Né? Como a igreja de hoje tem muitas semelhanças com o sistema de Jeroboão. Em que sentido? No sentido de que Jeroboão, ele instituiu um controle humano. Ele não queria que as pessoas fossem para Jerusalém. Se as pessoas fossem para Jerusalém, ele ia perder controle sobre elas. Então, ele não queria que as pessoas fossem para Jerusalém. Jerusalém representa o centro em Jesus, o culto verdadeiro, adoração, fazer as coisas como Deus quis. Então, ele não queria perder o controle. Então, ele instituiu um sistema paralelo. E nós temos muitos sistemas paralelos. Os protestantes costumam dizer que a Igreja Católica se desviou, que ela que fala que é desde a continuação da primeira igreja, mas olha quanta coisa que é diferente. Mas olha quanta coisa que é diferente nas nossas igrejas protestantes, evangélicos, pentecostais, grupos livres, seja o que for, assim, todos nós copiamos Jeroboão. Todos nós. Então, eu não estou aqui para dizer, olha aqui, nós aqui somos puros, agora os outros... Não estou aqui para falar isso. Eu estou aqui para dizer assim, nós participamos, nós entramos nesse sistema de Jeroboão e a gente não consegue sair, porque Jeú fez algo que parecia assim, agora vai. Deus levantou um homem para acabar com aquele sistema corrupto, com Acabe, Jezabel e com tudo que tinha de errado, agora vai. Não, Jeú fez um monte de coisa, Deus até aprovou, falou assim, muito bem, você fez o que eu mandei, e depois Jeú continua, parece que o que eu sinto é que eles não conseguiam sair, o sistema não se mantém. Se ele fala assim, não vou continuar no sistema de Jeroboão, vai ruir o sistema, e vai mesmo. É o que Deus quer tirar esse sistema humano e fazer a gente voltar para o governo de Davi. O que é o governo de Davi? É Jesus governando, é Jesus trazendo o seu reino. Antes dele vir como rei, né, que vai colocar tudo em ordem de uma vez por todas, mas ele tem representantes, ele tem um governo dele, só que é muito difícil de achar, a linha é muito fina, a gente atravessa a linha e entra no sistema de Jeroboão sem perceber. Então, nesse sistema, nós temos um governo que, nós temos um sistema que não... não consegue sair disso e que no final a coisa piora muito. Tudo aquilo que nós vimos anteriormente começa a ser muito mais forte, muito mais evidente. Ok? Então vamos lá. 2 Reis, capítulo 15, no versículo 8. No 38º ano de Azarias, e aqui eu estou sempre falando... Para vocês, esse aqui é um tipo de um diagrama que você tem que guardar na sua Bíblia, né? Porque quando você faz leitura bíblica, quando você esse cronograma, essa linha cronológica dos reis de Judá e os reis de Israel, então você consegue entender, né? Aqui fala, no 38º ano de Azarias, que também é conhecido como Uzias, né? É uma prova de... capacidade de memória, a gente estudar essas coisas aqui, porque além da confusão de reis de Judá e reis de Israel, você tem reis dos dois reinos que tinham o mesmo nome, né? Tinha Joás aqui, tinha Joás lá, tinha, tinha Acasias, tinha vários nomes assim que eram iguais. E outra coisa, às vezes eles usam um nome como esse aqui, Uzias, e em outra passagem usa Azarias. Aí complica mais ainda. Então, você tendo um diagrama assim, ajuda para... É Uzias. Azarias é o mesmo Uzias. Ok? Então, vamos lá. Então, no 38º rei, ano do rei Azarias, reinou Zacarias, filho de Jeroboão, sob Israel, em Samaria, 6 meses. Fez o que era mal. É como eu tenho dito, em 6 meses não dá para você fazer muita coisa ruim. Mas a questão era, ele não tomava nenhum passo para mudar. Né? Teve um rei anteriormente que governou 7 dias. Isso foi o recorde, né? 7 dias. E a Bíblia fala, ele fez o que era mal, não se apartou. Durante 7 dias, ele continuou no caminho de Jeroboão. Então, assim, ele não... Deus não viu nenhum sinal, nenhuma atitude. Deus, isso aqui está errado, vamos procurar, como é que eu vou sair disso? Não, nada. Então, Zacarias foi assim também. 6 meses fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, como tinha feito seus pais, não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Olha a responsabilidade dos pais, dos líderes, que peca e faz pecar. Deus coloca isso como uma coisa muito séria. Todos os reis posteriores, Deus sempre lembra daquele primeiro rei, Jeroboão, que foi ele que abriu um caminho maligno e ninguém conseguiu sair, não só os reis, o povo não conseguia sair. Então, um lembrete importante para nós. Aquilo que nós fazemos, um erro que é feito por um pai, por uma mãe, por um líder, eu falo assim que todo mundo é líder de alguém, pelo menos de uma pessoa, pelo menos de alguém na sua família, alguém se espelha em você, alguém acha que o que você faz é algo que deve ser considerado. Então, quando nós agimos de uma maneira errada, nós estamos abrindo caminho para que outras pessoas façam como nós. Então é muito, muito sério o que nós fazemos, e líderes então, líderes de igrejas, líderes de países, qualquer tipo de liderança, né? E o líder que Deus colocou em cada família, que é pai e mãe, tem uma responsabilidade enorme para saber o que nós estamos fazendo, que tipo de programa de televisão a gente assiste junto, que tipo de influência, que tipo de conversa, que tipo de palavrão, de palavra, né? Que tipo de palavrão, qualquer tipo é ruim, né? Mas que tipo de palavras, né, que nós usamos, né? Então, tudo isso aí é coisa assim, quando a gente está com uma criança pequena, começando a falar com o meu netinho, tudo que fala, ele fala igualzinho. Né? Ele repete, ele nem sabe o que é ainda, mas isso vai, assim, lógico, em graus diferentes, mas durante todas as etapas da vida, e pessoas adultas, nós estamos vendo pessoas, nós estamos procurando referências, nós estamos procurando alguém que a gente possa se espelhar. Tem líderes cristãos que estão dando um péssimo exemplo. Estão falando, parece que estão falando da parte de Deus, mas estão incitando contenda, estão incitando atitudes ruins em relação a outras pessoas, falta de compaixão, enfim, tem muitas e muitas coisas que nós podemos incutir, que nós podemos induzir nas pessoas que estão olhando para nós. Então, Jeroboão fez pecar a Israel, ele não só pecou, ele fez Israel pecar. E todos os líderes que continuavam nos mesmos passos faziam a mesma coisa. Né? Não é uma coisa simples. Como eu repito mais uma vez, o sistema de Jeroboão está muito implantado em todas as igrejas. Não é uma coisa simples, mas nós precisamos acordar e começar a clamar a Deus. E pedir, Deus, se... nós simplesmente tentarmos formar um outro grupo, uma outra igreja, uma outra linha, nós vamos cair na mesma coisa de novo. Então não é questão assim de sair, de dividir, e nós precisamos realmente entender que é um sistema que está muito arraigado e que só Deus pode fazer sair. Versículo 10. Salum, filho de Jabes, conspirou contra Zacarias. Então, gente, eu queria chamar atenção para esse fato aqui, que é repetido muitas vezes na história desse reino dividido no sistema de Jeroboão. Como é que se mudava de governo? Como é que quando, na maioria dos casos, ninguém estava preocupado, pelo menos não tem registro de Salum pensando, Deus, esse Zacarias, ele é muito ímpio, ele é um homem que não tem temor de ti, nós temos que tirar esse Zacarias, nós temos... Não, Salum, ele só queria ocupar o trono. Na igreja, normalmente as divisões são feitas por pessoas que pensam, eu tenho uma solução melhor. O líder está fazendo coisas erradas e nós, ou eu, nós vamos começar uma coisa melhor. Nós vamos implantar algo que é de Deus. Então, como que se mudava de governo aqui? Matando. Agora, por que Deus permitia? Por que Deus permitia? Então, olha aqui, versículo 10. Salum, filho de Jabes, conspirou contra Zacarias. Feriu diante do povo. Foi uma coisa pública. Um assassinato público. Feriu diante do povo, matou-o e reinou em seu lugar. Quanto ao restante dos atos de Zacarias, está escrito no livro das Crônicas. Versículo 12. Esta foi a palavra do Senhor que ele falou a Jeú. Quem que é Jeú? Jeú é o tataravô de Zacarias. Zacarias é o último nessa sequência, nessa linhagem de Jeú. E Deus tinha... Por que Deus falou com Jeú? Qual foi o contexto que Deus falou com Jeú? Jeú falou assim, Deus falou com Jeú, você fez uma parte certa e uma parte errada. Eu mandei você exercer juízo contra a casa de Acabe. Você fez. Só que você não abandonou os caminhos de Jeroboão. A Bíblia, lá naquele texto, a gente até parou nisso, quando nós estávamos estudando isso, dizendo... Jeú não teve cuidado. Essa palavra, assim, mexe muito comigo, porque nós, às vezes, achamos que já estamos no caminho de Deus, que está tudo certo, que não tem como errar, que Deus está conosco, que Deus está dirigindo, que Deus está na nossa frente. E a Bíblia diz que Jeú, que fez muita coisa certa, foi ungido por Deus, Deus mandou que acabasse a família de Acabe e Jezabel, e que entrasse um outro, então foi de Deus. Jeú ficou confiante, ele ficou tranquilo, e não cuidou, não teve cuidado de pensar, até aqui foi bom, mas está faltando alguma coisa, eu não estou andando nos caminhos de Deus como Deus quer, eu não voltei a Jerusalém, eu não voltei à lei de Deus. Eles tinham todo o sistema paralelo, tinham outros sacerdotes, outros dias de festa, outros lugares de culto, tudo diferente, mas falando de Deus. Então ele não cuidou, ele não teve o cuidado de pensar, eu fiz o que Deus mandou, mas tem muita coisa errada. Não, está sempre assim. Faz séculos, faz décadas que a igreja está assim. Todas as igrejas fazem isso. O sistema de Jeroboão, todo mundo aceita. É assim mesmo. Não, Jeú não teve cuidado. Então Deus falou com ele, Deus mandou um profeta falar com ele e disse assim, porque você fez uma parte certa, você vai sua família vai continuar governando até a quarta geração. Mas como você não andou nos caminhos de Deus, como eu queria, só até a quarta geração. Porque Deus não quer essa descontinuidade. Nós precisamos entender isso. Deus não quer descontinuidade. Deus quer uma sequência. Deus quer que os pais passem para os filhos. Deus quer a mesma igreja. Deus não quer essa coisa assim de mudando de dinastia, de mudando de governo, de, né, sob nova direção, né? Deus não quer uma igreja sob nova direção. Deus quer a igreja sob a direção dele. E outra coisa que a gente tem falado assim, Zacarias, todo mundo conhecia, aqui está falando, ó, Zacarias foi assassinado para cumprir a palavra de Deus, que Deus tinha falado com Jeú. Pô, então é uma coisa fatalista, coitado do Zacarias, ele não poderia ter feito nada, concorda comigo? Não podia ter feito nada, porque Deus falou com Jeú, Zacarias era o último dessa linhagem de quatro descendentes, não podia ter feito nada, sim ou não? Ó, meus alunos aqui, que vocês estão me ouvindo falar muito tempo sobre isso. Ele podia ter feito sim. Quando Deus fala, a palavra de Deus não volta vazia, Deus cumpre sua palavra. Não, não é assim. Deus cumpre sua palavra, mas o grande exemplo é Jonas, que pregou para Nínive e disse, em 40 dias eu vou destruir essa cidade. E Deus não destruiu a cidade. Tem outras coisas que mostram que Deus muda. Os profetas falam, se o povo se arrepender, eu vou me arrepender daquilo que eu falei. Deus fala isso através de Ezequiel. Eu vou mudar. Então, Zacarias poderia ter mudado a sentença de Deus? Sim. Porque Deus não tem interesse, Deus não é, nossa, assim, né, Jonas, ele ficou todo ofendido, né? Porque, na verdade, não era ele que tinha falado, era Deus que tinha falado. Mas ele ficou todo ofendido porque, ai Deus, como é assim? Com muito custo, né, toda a história do peixe e tal, com muito custo, ele finalmente foi para Nínive, finalmente falou... Aí, assim, é quase como assim, eu disse, aliás, ele fala isso, eu sabia que o Senhor era misericordioso. Ué, então, prega a misericórdia de Deus, você sabe que Deus é misericordioso? Prega que tem misericórdia. Mas ele ficou ofendido, mas Deus não se ofende, Deus não tem problema nenhum de falar assim, gente, eu falei, mas não vai ser mais desse jeito, eu mudei, Deus não muda por capricho, Deus não é uma pessoa que não tem palavra, ele tem palavra, mas ele muda quando? Quando tem arrependimento. Aliás, para que ele fala antes? Para ter arrependimento, todo o objetivo dele falar, por que ele falou com Jeú? Você não foi fiel, você não foi legal comigo, eu coloquei você sob o trono, eu deixei você, eu dei essa incumbência para você tirar os governantes anteriores, mas você não foi fiel, você continuou fazendo coisa errada. O que Deus queria que Jeú fizesse? Ele não estava no leito de morte quando Deus falou com ele. Tinha tempo para Jeú mudar. Deus mandou Elias falar com Acabe, por causa daquela história de Nabote, da vinha que ele apropriou e matou as pessoas. Deus falou com Elias, vai lá e fala com Acabe, você vai morrer nesse mesmo lugar. Aí Acabe se arrependeu, meio assim, né? Não aquele arrependimento, sim, mas ele deu uma mudadinha. E Deus ficou tão... Eu sempre uso esse exemplo porque, gente, acabe se arrependendo parcialmente e Deus fazer assim um caso e falar com um amigo dele, Elias, você viu Acabe? Falei assim, meu Deus, eu não estou no palácio dele, como é que eu vi? Eu não vi Acabe. Né? Esses diálogos de Deus com seus profetas às vezes são engraçados. Ele fala assim, Elias, você viu Acabe? Não, Deus, eu não vi. O que tem agora? O que ele fez? Não, Acabe está andando com pano de saco. Ele está andando com a cabeça baixa, ele acabou um pouco daquela altivez, ele está fazendo, Deus, o que vai acontecer comigo? Eu fiz uma coisa errada mesmo. E aí Deus fala com Elias, está vendo? Por isso não vai acontecer o que eu falei com você, que ia acontecer com Elias, com Acabe, não vai acontecer daquele jeito, vai demorar um pouco mais. Então Deus muda, Deus tem prazer, aliás a Bíblia fala que Deus não tem prazer em dizer, vou acabar com Nínive. Deus tem prazer porque está cheio de pecado, ele quer ver todo mundo queimando. Deus não quer ver todo mundo queimando, Deus não quer ver as pessoas que você conhece, porque a gente falar de Nínive é uma coisa, agora começa a pensar nas pessoas que você conhece, nos políticos, nas pessoas que vivem nos nossos dias, e que pode realmente vir a cair juízo de Deus sobre as pessoas, em todos os países, inclusive no Brasil. E pense se Deus tem prazer, como eu vejo muitos cristãos com prazer em pensar, fulano ou fulana tem que estar na cadeia. Tá, Deus é justo. Eu não estou falando que Deus não vai permitir isso, talvez é isso que vai acontecer. O que eu estou dizendo é, Deus não tem prazer. E isso não pode ser o nosso prazer. Por isso que Deus falou com Jonas, você está errado. Jonas não quis aceitar que estava errado. Ele ficou bravo com Deus, foi lá sentar fora da cidade, estava um sol castigando a cabeça dele, Deus fez uma planta nascer numa noite, uma coisa sobrenatural, para trazer alívio. Só que logo em seguida Deus mandou um bichinho cortar a planta. Aí, né, Jonas estava quase, pensando, oh, Deus, o Senhor lembrou de mim, né? Aí veio o bichinho e cortou a planta. Aí Jonas ficou todo bravo de novo, né? Aí Deus falou com Jonas, você tem razão de estar bravo? Olha Jonas, tenho razão sim. Ele falou com Deus, eu tenho razão de estar bravo. E Deus falou assim, você está com dó de uma planta. Não, ele estava com dó dele, né? Você está com dó de uma planta que morreu, e eu não vou ter compaixão por uma cidade inteira e pelos animais. Ó, tem um versículo que fala que Deus tem pena dos animais, tá? Então, olha só que coisa tremenda assim, a gente entender os caminhos de Deus, ok? Então, o que eu quero mostrar aqui? Zacarias foi assassinado para cumprir a palavra de Deus. Nós já falamos sobre esse tipo de situação. É muito difícil entrar na nossa cabeça. Salum, esse indivíduo aqui, já viu alguém fazer uma pregação sobre Salum? Ninguém sabe nada sobre Salum. Salum, ele veio e executou uma sentença de Deus, está aqui, ó. 2 Reis 15, versículo 12. Esta foi a palavra do Senhor que ele falara a Jeú: teus filhos até a quarta geração se assentarão sobre o trono de Israel. E assim foi. E o que aconteceu com Salum? Um mês depois, ele também foi assassinado. Mas por que? Ele não fez uma coisa certa? E aí que eu já falei isso, já fiz essa aplicação, a gente precisa entender muitos caminhos de Deus, muitos caminhos de Deus. Quando Deus tira um governo, pode ser na igreja e pode ser no país, quando Deus tira, porque a Bíblia fala, Daniel fala, que Deus põe reis e tira reis, não é isso que fala? Então, Deus é soberano, mas isso não significa que nós, como que alguém vai culpar Salum, porque Salum fez o que Deus mandou? Não, Salum fez, Deus permitiu o que Salum fez, mas Salum era uma pessoa perversa também. Então isso acontece continuamente na história das nações, na história da igreja, em empresas, dentro de empresas. Essa conspiração para tirar um e colocar outro, isso está acontecendo continuamente. Quando Deus permite, Deus permitiu que tirasse, Nem todos os casos, gente, não estou falando que isso aqui vale para todos os casos, porque tem situações que são diferentes, mas vale para muitas situações. Deus permitiu uma divisão na igreja, ok, Deus permitiu. As pessoas, ou a pessoa, assim, alguma coisa, alguém, ou a igreja não estava buscando a Deus, Deus permite intrigas. A Bíblia fala que todas as coisas foram criadas por Deus e que todas as coisas são sustentadas por Deus. Eu vejo nessa história aqui, nesses 40 anos aqui, Deus vai chegar ao ponto que Deus vai tirar a mão completamente e vai permitir que esse país de estrangeiros, esse país que até ouviu a pregação de Jonas, mas houve um arrependimento temporário, mas também não durou, e Deus vai permitir que essa nação entre com crueldade. Eles têm muitos registros da crueldade dos assírios, eles eram muito cruéis, matavam, torturavam, não só eles, né? Muitas coisas assim, as guerras hoje são horríveis, até hoje, mas nas guerras antigas, eles cortavam membros, cortavam língua, matavam civis, queimavam, assim, tem coisas que a gente, é difícil ler, filme então nem se fala, não dá para ver essas coisas sendo apresentadas. Se você consegue ver isso e não sentir nada, tem alguma coisa que morreu dentro de você, porque não pode, a gente não pode se acostumar a ver essas coisas. A gente não pode se acostumar a ver crianças sendo deixadas órfãs, crianças sendo molestadas, pessoas sendo maltratadas, pobreza, miséria, crime. A gente não pode se acostumar a ver essas coisas. Isso não pode ser a notícia de cada dia e isso não nos afeta. Nós temos que entender que tem algo que mexe com o coração de Deus. Então, Deus permitiu que eles entrassem e fizessem isso, mas antes disso, Deus já estava tirando a mão. Aqui está virando o povo de Deus, o povo de Israel, o povo de Deus, está sendo governado por pessoas cruéis. Nós vamos falar sobre Manaim depois. Então, Salum tirou Zacarias e Manaim tirou Salum. E vai falar um pouco sobre o que Manaim fez. O tipo de coração que ele tinha. Então isso aqui, gente, é abandono por Deus. Porque mesmo quando nós temos... você pode fazer essa aplicação tanto para o país, governo secular, como para a igreja. É muito parecido. Nós temos em todos os países, o sistema do mundo não está debaixo de Deus. Deus é soberano, Ele põe o que Ele quer, ele tem a última palavra, mas o sistema do mundo não está sujeito a Deus. Nós temos o príncipe deste mundo, tem o curso deste mundo, tem a mentalidade, mas apesar de tudo isso, tem governantes. É difícil você falar que um governante é 100% mau, porque tem governantes que tomam muitas decisões erradas, mas que não são 100% maus, e que Deus ainda está mantendo, o mundo não virou um caos total, o mundo não virou, às vezes a gente pensa, está muito, muito ruim, mas podia estar muito, muito pior. Então Deus ainda está mantendo, mas vai chegar, eu imagino, do que a Bíblia fala sobre os últimos tempos, que muita coisa ruim vai acontecer nos últimos tempos, à medida que Deus tira a sua mão, porque Deus sustenta todas as coisas. Então, quando Deus retira o seu sustento, as coisas começam a desmoronar. Então, isso aqui é Salum tirando Zacarias. O ponto que eu queria colocar é o seguinte: Zacarias não se arrependeu, então a sentença de Deus caiu sobre ele. Então, bem feito, é isso? Bem feito, foi morto, está aqui na Bíblia, esta foi a palavra do Senhor, julgamento sobre ele. Mas e sobre a pessoa que fez isso? igual, porque a pessoa que fez é igualmente culpada. Nós só temos um exemplo, que eu me lembre, só temos um exemplo do jeito que deveria ser, que é o homem segundo o coração de Deus, que foi Davi. Só temos um exemplo. Quando Deus falou, ó, falou com Samuel, foi lá, ungiu Davi, e o que ele estava dizendo? Acabou, Saul não tem mais a minha unção, não tem mais a minha bênção, esse governo não é mais de Deus. Tá, então o que que Davi fez? Gente, agora, né, Deus me ungiu, então vamos ver, quem está do meu lado? Como é que nós vamos fazer? Deus, abençoa que nós vamos lá atacar esse ímpio. Né? Gente, nós temos capítulos e capítulos em 1 Samuel contando, tem duas vezes específicas em que Davi podia ter, ele nem pediu isso, nem foi um ataque, caiu na mão dele. Os amigos de Davi falavam assim, Davi, você está esperando o quê? Deus colocou na sua mão. Davi falou assim, não. Quando Deus me quer no trono, ele me coloca no trono, eu não vou matar. Percebe a diferença? Então, Deus falou que não é para Saul continuar no trono, Deus que tira, não sou eu que vou tirar. O próprio Jeú é condenado no livro de Oséias dizendo, eu vou julgar a casa de Jeú porque ele derramou muito sangue. Aí você fala assim, Deus, não estou entendendo mais nada, o Senhor que mandou. Então, gente, pense nisso porque tem centenas e centenas de aplicações. Tem aplicações na política, talvez você não fez nada para tirar um governo, para conspirar, para fazer alguma coisa. Mas, gente, e Deus está falando muito com atitude de coração. Deus quer uma igreja isenta, isenta do coração de vingança. Deus não tem vingança? Sim, a Bíblia diz que Deus vinga. Mas o que a Bíblia diz? Deixe a vingança para Deus. Você não foi chamado para tomar a vingança, você não foi chamado para amaldiçoar, não teve um cara que ficou amaldiçoando Davi quando ele estava saindo de Jerusalém? Você não foi chamado para amaldiçoar. Você não foi chamado, leia o que a Bíblia fala, até sobre governantes, fala assim, viva em paz, ore pelos governantes, não entre no meio de dissensões, não entre no meio de discussões. Para mim é muito claro isso na Bíblia, eu não entendo como é que tem pessoas hoje que estão promulgando uma outra linha de ação para o povo de Deus fazer, porque para mim, quando você mata, você também se torna culpado, você está perpetuando o mesmo sistema. Salum mata Zacarias, mas ele vai ser morto. Manaém não é morto, mas o filho dele é. Então a coisa continua. Nós não saímos disso e vai piorando. Vai muito mais rápido, porque antes demorava mais anos para acontecer. Agora está acontecendo tudo muito rápido. Porque esse é o padrão do sistema de governo, do sistema que Deus não quer. Então nós não entramos nisso, nós não ajudamos a dividir, nós não ajudamos a tirar pessoas do poder, nós não entramos, nós não somos a espada de Deus. Deus vai ter que procurar pessoas que realmente não têm coração para fazer essa obra, porque nós não entramos nisso, nós não trabalhamos contra autoridades, nós não entramos nesse sistema. Então, gente, a morte de líderes é uma tragédia, é uma coisa terrível, né? Matar líderes, matar outras pessoas, né? São atitudes assim, que não devem partir de nós. Então, para mim, isso é uma das lições mais fortes. Eu acho que a gente tem que fazer muitas aplicações, examinar nosso coração diante de Deus. Isso não significa que a gente não toma posição, isso não significa que a gente não abomina coisas erradas, seja no país, seja na igreja, não significa que a gente não possa alertar, que a gente não possa falar, ó, isso é errado, isso é certo, o que Deus quer é isso, isso aqui não é certo. Significa que nós não somos as pessoas que põem reis e tiram reis. Nós não somos essas pessoas. Segura esse lugar aqui, que depois a gente tem usado bastante Oseias, porque ele era profeta nessa época. Nós já vamos voltar para 2 Reis, mas eu quero que vocês vejam um texto aqui em Oseias. Oseias capítulo 8 e versículo 4. Oseias 8, 4. Eles fizeram, está falando do povo de Israel, Oseias 8, 4. Eles fizeram reis, mas não por mim. Ele está falando da história de Israel. Eles colocaram rei, mas poxa, mas não foi Deus que falava, ó, você vai morrer, Deus, você não vai continuar. Deus falava isso, mas ninguém se voltava para Deus, para Deus colocar os governantes que ele queria. Eles fizeram reis, mas não por mim. Constituíram príncipes, mas eu não o soube. Gente, Deus não tomou conhecimento. Eu estou falando, gente, nós temos que assumir isso coletivamente. Não é assim falando mal de um ou outro. Isso é coletivamente. Eu sou culpado disso. Nós estamos abrindo igrejas toda hora, não é isso? Olha que bom, né? Mais gente pregando o evangelho, né? Paulo fala isso, ó, tem gente pregando até por contenda, ainda bem que está pregando. Paulo falou isso em Filipenses. Mas gente, será que é isso que Deus quer? Tem igrejas sendo organizadas, tem líderes sendo colocados e Deus nem está tomando conhecimento. Então, gente, é muito sério isso, ok? Então, só para lembrar, assim, tem muitas coisas. Se você lê o livro de Oseias e de Amós em conjunto com esse período da história, você vai ver muita coisa interessante. E ele fala muito sobre a Síria, que nós vamos ver depois, ok? Ok, voltando para 2 Reis 15, então, só vamos seguir aqui a história como foi contada. Então, versículo 12, isso foi a morte de Zacarias. Aí versículo 13, Salum, filho de Jabes, começou a reinar no 39º ano de Uzias. Está vendo? No mesmo capítulo, ele chama o rei de Judá, no versículo 8, ele chamou de Azarias, e no versículo 13, ele chama de Uzias. Não é para confundir a nossa cabeça. Mas é a mesma pessoa. No 39º ano de Uzias, rei de Judá, reinou um mês inteiro, conseguiu chegar no final do mês. 2 Reis 15, versículo 13. Reinou um mês inteiro em Samaria. Então Menahem, filho de Gade, subiu de Tirza e veio a Samaria. Feriu ali a Salum, filho de Jabes, matou-o e reinou em seu lugar. Então a história se repete. Né? Uns ficam mais, outros ficam menos, mas é sempre essa história. Para você chegar no trono, no governo humano, você tem que matar alguém. Hoje não é literalmente, graças a Deus, a maioria das pessoas na igreja não matam os outros, né? A maioria. Né? Mas nós matamos de outras maneiras. Nós matamos a reputação, nós falamos mal, nós fazemos conspirações, bastante conspirações, na igreja, né? Tem muito disso. Então, a gente precisa realmente entender o que Deus está querendo mostrar sobre o tipo de sistema e o tipo de governo que não é o governo de Deus. Então, versículo 15, quanto ao restante dos atos de Salum, a conspiração que fez, está escrito no livro das Crônicas dos Reis de Israel. 16, nessa época, Menahem, começando em Tirza, feriu, olha esse indivíduo, olha o que ele fez. Feriu a Tifsa e a todos os que nela havia, como também a seu território, porque se recusaram a abrir suas portas. Então, o cara chegou, matou o governante, mas mesmo assim tinha uma parte lá, uma cidade ou um território, que não quis aceitar esse conspirador, esse cara que usurpou o trono. Teve gente que não quis aceitar. Aí ele falou assim, ah é? Vocês não querem me aceitar? Então nós vamos fazer uma reunião de oração para vocês se sentirem mais tocados por Deus para me aceitar. Não, ele não fez isso. Ele
saqueou a Tifsa e a todas as mulheres grávidas, fendeu pelo meio. Que descrição. Gente, tem muita coisa, assim, novamente, isso não está acontecendo literalmente na igreja, mas espiritualmente está, porque o sistema humano mata os dons, mata os sonhos, mata os ministérios, as pessoas para ocupar o trono, eles, né, eles dominam, né? E outra vez, gente, eu não estou falando de igreja A ou B, isso tem vários graus, tem muita gente, eu estou falando assim que a igreja hoje tem muita semelhança com o sistema de Jeroboão, mas tem muita gente de Deus, tem gente maravilhosa, tem homens e mulheres que estão servindo a Deus com coração puro. Eu estou falando de uma característica do sistema. Isso está acontecendo, não é todo lugar, não é toda igreja, tem pessoas que estão trilhando por outros caminhos, ok? Então, assim, eu não estou generalizando nesse sentido. Eu estou generalizando, sim, no sentido, assim, de que o sistema da igreja hoje está muito semelhante ao sistema de Jeroboão. Então, nós vamos encontrar situações como essas. Nós vamos encontrar. Ainda ontem, né, a gente estava participando de um congresso de homens, né, e depois teve um momento de grupos pequenos, algumas pessoas deram testemunho. E sem citar nome de igreja, assim, foram falando assim, como o sistema, muitas vezes feito assim, as pessoas que achavam que estavam fazendo a vontade de Deus, mas um pastor dizendo como que ele foi criado e que os filhos dele, os filhos mais velhos dele, não estão na igreja hoje porque não suportaram a como é que a gente pode falar assim, a opressão, o que era imposto, a imposição, né? É uma coisa assim que, e isso é como matar uma mulher grávida, quer dizer, uma mulher grávida, ela morre e o filho dela morre junto. O que aconteceu aqui? Isso aconteceu muito, muitas gerações de cristãos, assim, a outra geração, não, nós conhecemos muitos pastores que os filhos não servem a Deus porque algo aconteceu no passado e ele estava assim muito comovido e dizendo assim, eu estou orando, assim, ele tem um bom relacionamento hoje com os filhos, só que eles não são contra Deus, mas eles não conseguem se adaptar mais à igreja. Então é algo que está errado, mas é só um exemplo, né, de como muitas vezes nós não estamos fazendo barbaridades como essas, mas o sistema muitas vezes sufoca, não leva as pessoas a conhecer Jesus de verdade, e tem muito essa coisa assim de posição, né, de estrutura de autoridade humana, né? Então nós precisamos realmente pedir a Deus para implantar o sistema dele. Ok, então esse aqui é o... Eu escrevi errado aqui, é Menahem, né? É Menahem, ele fez isso, ok? Versículo 17. Desde o 39º ano de Azarias, rei de Judá, Menahem, filho de Gadi, começou a reinar. Sobre Israel reinou 10 anos em Samaria. Fez o que era mal aos olhos do Senhor Deus. Durante todos os seus dias não se apartou dos pecados de Jeroboão. Ele ficou 10 anos, então realmente ele teve tempo para não andar nos caminhos do Senhor. Não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Então veio Pul, rei da Síria, contra a terra. Menahem deu a Pul 1.000 talentos de prata. Assim, ninguém sabe corresponder exatamente ao dinheiro de hoje, né? Mas era muito dinheiro. 1.000 talentos de prata era muito dinheiro, para que este o ajudasse a firmar o reino na sua mão. Menahem arrecadou. De onde que ele arrumou dinheiro para pagar o rei da Síria? Arrecadou. Arrecadou esse dinheiro de Israel, de todos os poderosos e ricos. Porque os pobres não tinham, né? Então como é que ele não ia conseguir, né? Então ele pegou de todos os poderosos e ricos para dar ao rei da Síria. De cada homem, 50 siclos de prata. Assim voltou o rei da Síria e não se demorou ali na terra. Gente, se você estiver olhando aqui no esboço, quais são as características dessa época? Então vamos começar fazer a correspondência. Quais, o que estava acontecendo nesse período? Letra A, decadência e caos na liderança. Então, nós temos uma liderança corrupta, violenta, né? Com caos, eles mesmos não conseguem se organizar, não tem continuidade, não tem um sistema estável de liderança. Letra B, poder pela violência. Como que eles conseguiam poder? Pela violência. E isso, novamente, assim, quando a gente pensa na igreja, nós temos que entender que isso muitas vezes é violência contra a consciência. É uma linha fina. A Bíblia manda obedecer os líderes, mas existe uma obediência que sufoca, que fere a consciência da pessoa. Então isso é violência. Violência contra autoridades, quer dizer, eles matavam o rei antecessor, e contra o povo, que nós acabamos de ler, que eles, se alguém resistisse, eles entravam e matavam, saqueavam, deixavam todo mundo morto. Muitos líderes estão... gente, isso é uma coisa... Todas essas coisas são difíceis, às vezes, de perceber. Mas, às vezes, nós temos mais paz, achamos que nós estamos fazendo mais a vontade de Deus... Se a gente chega e chama a atenção da pessoa e tenta pôr a pessoa na linha, a pessoa sai da igreja, não consegue se encaixar mais, mas nossa igreja ficou pura, ficou todo mundo dentro da ordem de Deus. Então, em outras palavras, Menahem fez isso. O povo não quer me aceitar? Eu mato todo mundo. Mas o que adianta isso? Como é que você não vai governar do mesmo jeito sobre esse povo? Mas mata, mas não deixa a pessoa ficar livre, né? Então, contra autoridades e contra o povo, ok? Letra C, opressão do povo para se manter no poder, que é isso que nós acabamos de ler, né? Para ele conseguir se manter no poder, né, que ele estava enfrentando a Síria, ele oprimiu, né, ele arrancou dinheiro do povo para conseguir se manter no poder. Aí você pergunta assim, mas o que ele ia fazer? Deixar a Síria tomar conta? Qual que era a alternativa? Qual que era a alternativa? O que ele podia fazer? Buscar Deus, né? Na próxima aula a gente vai falar, em Oséias ele fala muitas vezes sobre como eles foram buscar ajuda da Síria ao invés de buscar em Deus. Ok, então, versículo 21, tem os restantes dos atos de Menahem. 22, ele descansou com seus pais, o único nessa lista aqui que conseguiu morrer, né? Apesar de tudo que ele fez. Esse é um que não merecia ter morrido em paz, mas eu vou ter que perguntar isso para Deus depois. Como que foi isso, Deus? Versículo 23, 50º ano de Azarias, começou a reinar Pecaías, filho de Menahem, e 2 anos reinou sobre Israel. Fez o que era mal, não se apartou dos pecados de Jeroboão, que fez pecar Israel. Peca, filho de Remalias, seu capitão, conspirou contra ele. Tomando 50 homens dos filhos dos gileaditas, feriu a Pecaías juntamente com Argob e Arié na fortaleza da casa do rei em Samaria. Assim, Peca matou Pecaías e reinou em seu lugar. Quanto ao restante dos atos, estão no livro das crônicas. No versículo 27, no 52º ano de Azarias, começou a reinar Peca, e ele reinou 20 anos. Fez o que era mal, no versículo 28. 29, nos dias de Peca, rei de Israel, veio Tiglat-Pileser, rei da Síria, tomou a Ijon e várias cidades, Galileia, toda a terra de Naftali, deportou o povo para a Síria. Então, foi a primeira leva aqui, nesse reinado aqui. Vai ter o cativeiro final no próximo rei. Mas aqui já veio o rei da Síria e já levou muita gente embora. Ok? Então, voltando para o esboço, só para vocês entenderem a sequência aqui. Na letra D, tentativas de buscar apoio da Síria, pagando tributo, dando dinheiro para afastar a invasão. E letra E, domínio cada vez maior da Síria. Então, na próxima aula eu vou falar um pouquinho mais sobre essa dependência da Síria, mas só para vocês, assim, tem uma coisa que é muito simples aqui, para você tirar a conclusão. Tem vários nomes, assim, a gente está tirando assim, características gerais. Daqui 5 minutos você não vai lembrar quem foi filho de quem, quem matou quem, né? Tem Peca, tem Pecaías, tem, né? Tem um monte de nomes aqui. Então é difícil a gente guardar os nomes, guardar a sequência, mas o que nós estamos fazendo aqui é tirando características gerais, ok? Então tem um problema muito sério com a liderança. Depois nós vamos voltar a ler um pouco mais em Oséias como ele fala sobre a liderança. E como que, como eu falei, Deus está sustentando todas as coisas, mesmo quando tem governantes que não aparentam, pelo menos, temor a Deus. Existem, né, nós sabemos, existem governantes em todos os níveis que aparentemente não são pessoas que temem a Deus. Mas a coisa não está pior, porque, gente, é ou não é um período assim, é difícil você imaginar uma situação pior do que essa. Então isso aqui é logo antes do cativeiro e Deus está progressivamente tirando a mão. E em todo esse tempo Deus está esperando o quê? Deus está falando assim, não chegou a hora de cair assim. Não, Deus não está esperando a hora. Como se fosse um tempo predeterminado. Deus está esperando para ver se o povo vai se voltar a ele. E você lê Oséias, que foi um pouquinho antes, assim, já no tempo de Jeroboão, um pouquinho antes desse período, mas falando de tudo que ia acontecer. Tem um versículo em Oséias, capítulo 13, que fala que as mulheres grávidas seriam mortas, como aconteceu. Oséias falou isso antes. Deus deu avisos. Menahem foi um sujeito terrível que merecia o juízo de Deus, mas o que estava acontecendo foram coisas progressivas. Deus permitindo, as pessoas hoje que você vê nas notícias, as pessoas nas favelas, as crianças abandonadas, crianças cometendo crimes, tudo que nós estamos vendo nas notícias hoje, isso é culpa só daquela criança? Não, isso é resultado da nossa sociedade. Isso é resultado da igreja que não está atuando. E, então, Deus está esperando se isso vai gerar em nós um clamor ou se nós vamos ficar cada vez mais calejados, cada vez mais indiferentes. O pessoal da notícia só sabe falar coisa ruim, né? Eles podiam falar umas coisas boas de vez em quando. Mas nós precisamos ouvir essas coisas ruins para entender que tipo de tempo que nós estamos vivendo. Então, então Deus está querendo mostrar isso. Então, tem todas essas características gerais, né, decadência na liderança, cada vez mais violência. Eu tô aplicando para a situação secular e também para a igreja. Então, você pode aplicar das duas maneiras. Violência, opressão para se manter no poder e tentativas. Olha que coisa interessante. Quem é que vai levar Israel para o cativeiro? E isso foi avisado para os profetas, mas eles não sabiam. Mas olha no livro de Oséias que você vai ver várias vezes ele fala, vocês estão buscando ajuda com a Síria, então vocês vão para o cativeiro para a Síria. Então eles tiveram avisos e isso me dá muito ânimo de pensar, Deus está olhando para a igreja hoje, ele realmente não deve estar gostando do que está vendo, mas ele vai avisar, mas nós já estamos sendo avisados. Então o mesmo poder da Síria que vai depois deportá-los, eles estão tentando aplacar, eles estão buscando ajuda. Então nós vamos falar sobre isso um pouco mais na próxima aula. Senhor Deus, nós temos muita coisa na Tua Palavra que nos edifica, que nos anima, tem muitas promessas, tem muita esperança e nós não queremos deixar isso de lado, nós só estamos olhando essa parte da história porque realmente faz parte daquilo que o Senhor deixou para nós. Nós precisamos analisar, nós precisamos avaliar essa época também para ouvir a Tua voz e pedimos, ó Deus, que cada vez mais a Tua palavra venha nos alcançar tua presença venha nos alertar, assim como o Senhor fez com os profetas, que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor também levante pessoas hoje que vão falar a tua verdade, não dessa maneira muitas vezes que nós temos ouvido, por um lado às vezes não encarando os fatos, não vendo aquilo que o Senhor vê, que está entristecendo o teu coração, por outro lado às vezes as pessoas falam de uma forma muito sem amor, sem compaixão. Ó Deus, nós queremos sentir, como nos tempos antigos, o Senhor falando, o Senhor suplicando, o Senhor chorando sobre nós, Senhor. Nós queremos ouvir a tua voz nos atraindo, nos chamando, para que a gente saia disso, Senhor. Não naquele sentido de nos tornar um grupo ou uma pessoa, ou tentando ser melhor do que o resto da igreja, mas procurando ver, ó Deus, procurando clamar a Ti em favor da igreja. Oseias, ele não foi embora de Israel falando, não posso mais compactuar com esse povo. Ele ficou em Israel, ele levou a tua palavra lá, ele sentiu o teu coração pelo teu povo, pelas alianças, por tudo que o Senhor tinha feito no meio deles. Ó Deus, cria, Senhor, esse coração em nós, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, nós te pedimos, em nome de Jesus, Senhor. Amém.